Retiro em Jaru, fevereiro de 2015. Décima ministração, por Juvenal Moura. Assunto, a família preparada para a volta do Senhor. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Oh, amados, mais uma vez, estamos aqui diante do Senhor. Né? Eu lembro daquela experiência que Jetro veio a Moisés e ambos foram diante de Deus comer pão na presença de Deus. Né? Esses dias nós estamos aqui comendo pão na presença do Senhor. Isso é muito bom, estar junto, comendo pão na presença de Deus. Amém. Os irmãos ouviram ontem a colocação do irmão, que hoje, nessa primeira parte, nós falaríamos um pouco sobre família. Sempre nas pregações há um toque sobre a família. No primeiro dia, na parte que o Almir compartilhou, ele tocou na questão da família, sobre que Satanás quer, às vezes, que nós sirvamos a Deus parcialmente. Para mim, a família realmente tem um significado precioso na palavra de Deus, porque a família foi Deus que instituiu. Por que que Deus instituiu a família? Porque no céu há a expressão do amor de Deus e a natureza de Deus é amor. E expressar amor com uma pessoa não há condição disto. Viver amor você sozinho é impossível. Você não vai amar-se a si mesmo e ficar egoisticamente centrado em si mesmo. Por isso Deus constituiu a família para que seja o espelho do céu, o espelho do seu amor na terra. Então nós temos que pensar em termos mais responsáveis na questão da família. E uma família longe do Senhor também não tem significado, nenhum significado para Deus. Uma família que não está na casa de Deus não representa nada diante de Deus. Porque a princípio, quando Deus instituiu a família, diz Malaquias que ele visava uma descendência, uma raça de piedosos. Uma descendência de piedosos. E Malaquias também diz que Deus deu a Adão semente ou espírito sobejando. Isso quer dizer, Adão realmente era um homem muito fértil para multiplicar, encher a terra de filhos, mas não de filhos qualquer, filhos piedosos. Então nós precisamos ver que realmente a família, conforme diz a palavra, ela está no foco de Deus nesses últimos dias, mas também uma coisa, irmãos, ela também está no foco de Satanás. As coisas que estão ensinando sobre família, a mente de Satanás é o seguinte, que a família pertence à sociedade. E isto é o pensamento de Satanás. Por essa razão, o diabo vai dizer que a esposa pertence à sociedade. Este pensamento está tomando conta deste mundo. A esposa pertence à sociedade, o marido pertence à sociedade, então ele não tem nada a ver um com o outro, e não tem nada a ver com Deus. Também o pensamento de Satanás é que os filhos pertencem à sociedade, eles não pertencem aos pais. Agora, muitos pais crentes acabam por ir nessa onda do mundo e deixam de colocar seus filhos no caminho que deve ser colocado. Nós temos que tomar muito cuidado. O pensamento do mundo não é o que nos interessa. O que nos interessa é o que Deus falou e o que Ele diz. Isto é o que nos importa. Nós fizemos apologia da palavra de Deus e é o que a palavra de Deus diz, é o que está correto. E não a onda do mundo. Essa onda, essas trevas estão cobrindo a terra, graças a Deus por um lado, mas vigilância por outro lado. Graças a Deus porque está chegando o culminar dos dias, o culminar das horas que antecedem a vinda do nosso Senhor. Judas diz que o Senhor virá fazer juízo contra todos os homens ímpios pelas ímpias palavras, duras palavras que falaram contra Deus. Então, irmãos, Deus está de olho para que a gente acerte nossa família. Então, a razão de muitos divórcios no mundo é porque a esposa pertence à sociedade, o marido pertence à sociedade. Se encontrar outro que goste mais do que aquele com quem está vinculado, então poderá pertencer a outro. Esse é o pensamento do diabo. Mas quando o Senhor escreve, procurando trazer o povo de Israel para uma restauração, no livro do profeta Malaquias, ele reclama a deslealdade do marido para com a esposa. Está havendo uma desgraça em Israel por causa da deslealdade matrimonial. E também nós olhamos o livro de Juízes, nós vemos a desgraça de uma, ou a tragédia de uma obra inacabada. Porque os pais da seguinte geração após Josué não conheceram o Senhor e nem as obras que o Senhor fez. É necessário nós, como geração de Deus, que conheçamos o Senhor e as obras que Ele fez, e como disse o Senhor, Salmo 78, eu quero que vocês passem esse conhecimento para a geração vindoura. Responsabilidade dos pais, passar. Eu criei 5 filhos, e um dia havia uma fofoca na igreja, falando contra os presbíteros, e cheguei à conclusão, bom, se estão falando, então fui desaprovado. Eu cheguei diante da igreja e disse, não quero ser mais presbítero da igreja. Eu vou ficar muito feliz se eu ganhar meus 5 filhos para Jesus e edificá-los para a glória de Deus. E eu falando assim, se levantou um irmão, um profeta do Senhor, e disse, não quero que você recue, porque de teus filhos cuido eu. Falei, então Senhor, eu recuo da minha palavra e volto na posição que o Senhor me colocou. E de fato, irmãos, mas esta palavra não me dispensou da responsabilidade de trabalhar com meus filhos, de amar meus filhos, de cuidar deles. Tive 2 filhos homens, 3 filhas mulheres, estão todos casados, estão ensinando seus filhinhos o caminho do Senhor. E nós devemos ter um relacionamento com nossos filhos, com nossa casa, um relacionamento de líder. Estou falando mais dos cabeças aqui, começando pelos cabeças. Um relacionamento de liderança responsável que cabe ao homem da casa. Eu voltava do trabalho e sempre perguntava para minha esposa o que tinha acontecido com os filhos. E se a coisa era um pouco mais grave, ela me relatava e eu sentava com eles e conversava. Antes de vir a esse encontro, eu recomendei a um irmão: irmão, tome cuidado para que você não tenha o costume de não ouvir teus filhos, porque às vezes os motivos deles, que para nós não representa nada, para eles representa muita coisa. Então eu disse: converse com tua esposa, você, e não sejam como aqueles pais que nunca ouçam seus filhos porque acham que os motivos são, vamos supor assim, um motivo ridículo. Considere os motivos, converse. Então veja, o Senhor está querendo uma família preparada para a volta do Senhor. Tanto que em Malaquias, eu quero que vocês abram aí, capítulo 4, versículos 5 e 6, que são os últimos versículos. Ele diz: eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Todos nós vamos ver na escritura do Antigo Testamento um anúncio para a primeira vinda do Senhor, mas que também se reporta à sua segunda vinda. É como que se uma profecia casada, para um tempo breve e um tempo distante. Essa profecia serve tanto para aquele tempo, quanto para o nosso tempo, na proximidade da segunda vinda do Senhor. Porque Deus tinha a intenção de preparar a família para que Deus apresentasse o seu filho. E também o Senhor queria que as famílias tivessem focada no seu propósito. Então, o que estava havendo nesse tempo do profeta Malaquias era deslealdade entre o marido e a esposa, porque não estavam sendo exemplares para os filhos. Eles estavam divididos, marido e esposa, e consequentemente divididos os corações dos pais com os filhos. Um irmão que já partiu para o Senhor falou que a melhor coisa, o melhor investimento que se faz, a maior bênção que se pode dar para os filhos, é que o marido ame a mãe deles. Isso é um grande investimento. Servir de exemplar de Cristo no teu lar. Ser um tipo de Cristo na tua casa. Você fará muito bem para teus filhos. Por quê? Agora a consumação da profecia. O Senhor enviaria o profeta Elias e converterá o coração dos pais aos filhos. Aqui começa com os pais. No livro de Juízes, os pais deixaram de batalhar para a conclusão da obra de Deus. Diz que eles não expulsaram muitos inimigos, eles não expeliram, eles deixaram na terra uma obra inacabada. Deus mandou batalhar, eles cansaram e não prosseguiram. Isso seria muito mais responsabilidade dos cabeças do lar, que deveriam batalhar. Faltou realmente a liderança. Hoje nós estamos vendo que Satanás está procurando enfraquecer a liderança do homem. Nós vemos muitos homens mais machistas do que líderes espirituais. Eu era assim quando era jovem. Eu pegava a doutrina da palavra, olhava bem e dizia: está escrito aqui que você tem que se sujeitar a mim. Um irmão, quando casou, nós fomos à casa dele e tivemos que conversar porque a esposa dele estava muito ferida. Porque no quarto dele, ele escreveu com lápis de grafite mesmo, escreveu todos os versículos que a esposa deve obedecer, escreveu na parede do quarto, por todo lado. E esse irmão, meu filho na fé, cheguei lá, falei: irmão, como que você vai fazer isso para tua esposa? Essas são o bem-vindo que você está dando para ela? Falei: irmão, apague imediatamente isto. Ame tua esposa. Cuide dela. Isso fere a vida emocional da tua esposa. Cuide da vida emocional da tua esposa. Trate com amor, com carinho. Não foi isso que você pediu a Deus? Foi. Então, você está maltratando o que você pediu a Deus? Você pediu uma esposa, orou, a gente orou junto. Eu lutei por você, te guardei de muitas falsas crentes. Agora o Senhor te deu uma esposa, você... fazendo tudo isso, irmão, se arrependa. Líder não é macho, é homem, segundo o coração de Deus. Homem, a imagem de Deus. Deus criou o homem à sua imagem, a palavra usada é homem. Macho e fêmea os fez, mas o referencial é homem. Homem verdadeiro, homem segundo a imagem do Senhor Jesus Cristo. É assim que nós devemos nos relacionar com nossos filhos. A profecia se cumpre ali em Lucas, capítulo 1. A mesma profecia de Malaquias está se referindo a João Batista. 1 verso 15: porque será grande diante do Senhor, João Batista, e não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Verso 16: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. Irmão, há uma grande necessidade de converter de verdade o coração dos pais aos filhos. E os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto, ou na outra versão, um povo apercebido, com percepção. Sabe o que traz bastante percepção para o nosso coração? A carta de Paulo aos Colossenses, aliás, Filipenses, capítulo 1, verso 9, Olha o rogo de Paulo, ele diz assim: peço isto, que a vossa caridade, o vosso amor abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Mas também, noutra versão, em toda percepção. Onde não há o amor de Deus no nosso coração, irmãos, pouca percepção temos da necessidade, ou da esposa, ou dos filhos. O amor de Cristo é constante, o amor do Senhor é permanente no nosso coração, o amor do Senhor nunca falha, ele não se esgota, ele não se irrita. Agora, o amor emotivo se irrita. Amor emocional vai até um certo ponto. Esses dias atrás, meu irmão estava ministrando ali no Chile sobre a diferença do amor romântico e o amor verdadeiro de Deus. O amor romântico, ele é apenas aquele start para se começar a desejar casar, por exemplo. O nosso amor não é como aqueles amores das novelas. Nosso amor não é como aqueles amores de Romeu e Julieta, aquele filme que foi. Não é esse tipo de amor. Inclusive, esse tipo de amor, ele é amoral, ele não tem moral. Ele é cego, ele não percebe entre o bem e o mal. Ele não percebe, ele não tem percepção. Ele é amoral. É por isso que daí, num relacionamento entre dois jovens, eles se afundam na imoralidade, porque é um amor amoral, ele não tem, ele é cego. Não tem percepção da vontade de Deus, não tem limites, porque ele não tem olhos para enxergar. Mas o amor do Senhor é um amor que percebe, tem percepção do que é santo, do que é profano, do que é a vontade de Deus, do que não é a vontade de Deus. O amor de Deus, ele tem uma disciplina do corpo, uma disciplina espiritual na nossa vida. Então, amor tem percepção, irmão. Paixão não tem percepção. É por isso que nós temos um zelo e um cuidado pelos nossos jovens. Porque enquanto eles não descobrem o amor de Deus e não vivem ardentemente esse amor de Cristo, eles vão viver o amor da carne, paixão, romance, tudo isso. E isso é cego. Ele não tem percepção que tem que estar sujeito a Deus, sujeito aos pastores, que tem que, não pode causar escândalo. Diz a Bíblia que o amor não promove escândalo. Pense bem. O amor se porta com decência, ele não se porta com indecência. Esse é amor verdadeiro. Mas o amor paixão pode se comportar com indecência, que ele não está nem aí. Mas eu quero chamar atenção aqui para a liderança dos pais. Josué foi um líder, por isso pôde ser líder do povo de Israel. Josué 24:15. Cuide da tua família, irmão. Eu estou pondo alguns pontos bíblicos. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. posicionamento de um líder espiritual, a necessidade de mudança no coração dos pais, converter o coração dos pais, porque Paulo em 2 Coríntios capítulo 3 diz que quando nós nos convertemos, um véu é tirado dos nossos olhos. Então, converter o coração dos pais aos filhos para tirar esse véu e ver o propósito divino que Deus tem com os filhos. Pense bem, quando João Batista nasceu, Zacarias estava bem ciente do propósito divino e ele precisava confirmar esse propósito. Então, o que ele fez? Quando João Batista nasceu, ele tomou João Batista em seus braços e diz que ele profetizou sobre João Batista. Ele estava cheio do Espírito Santo e ele profetizou, confirmando a palavra de Deus, o propósito divino sobre a vida daquele filho. No ano de 1995, nós fomos a um encontro, eu e minha esposa, e ali o Senhor desnudou a nossa situação. Nós éramos assim, tínhamos muito conflito na frente de nossos filhos, estávamos assim ferindo muito o coração deles. Muitas vezes eu tratei com estupidez meus filhos, uma vez por causa de uma bolinha de sabão. E aquelas bolinhas de sabão, como o Amir falou, caíram na tela da televisão. Nada a ver. Eu fiquei irado com uma das minhas filhas. E eu falei tão brutamente, tão grotescamente, que... E ela estava com as amiguinhas, irmãzinhas da igreja, e ela saiu envergonhada e foi. Quando ela voltou, ela saiu e o Espírito Santo já, quando ela pôs o pé para fora de casa, o Espírito Santo falou: você errou. E aí, eu queria ir dormir mais cedo, mas a minha filha voltou só lá pelas 11 com os outros irmãos. E pegou, entrou na porta, e eu acordado, ela passou direto, deitou. Cobriu a cabeça. E eu, meu Deus. Aí quando eu abri a porta do quarto, com a cabeça coberta. Aí eu cheguei bem de quietinho, encostei na cama, pensei que ela ia tirar a coberta da cabeça. Não tirou. Eu falei: filha, puxei a coberta. Quando eu puxei a coberta, ela fez assim, arregalou os olhos com medo. Eu disse: filha, é o seguinte, eu errei contra você, eu pequei contra você, eu fui muito estúpido, fui muito grotesco, e não é assim que se cria filha. Filha é uma pecinha de cristal tão sensível que não dá para você agir com estupidez. Abracei ela, pedi perdão e abençoei ela. E como eu contava, em 95, voltando daquele encontro, o Senhor desnudou nosso coração, nós voltamos e reunimos todos os filhos. Pedimos perdão para todos eles e no final pedimos que eles orassem por nós. Nós estávamos cheios do Espírito Santo naquele dia e pedimos perdão para eles e eles oraram por nós. Depois disso, nenhum filho ficou sem ser visitado pelo Senhor. Todos eles foram visitados pelo poder do Espírito Santo. E todos eles estão servindo na casa do Senhor hoje. Irmãos, se existe uma bênção muito grande, é ter toda a sua casa servindo o Senhor. Um dia um irmão judeu, Rubens, Ele mora no Rio de Janeiro. Ele chegou e falou para nós assim: olha, bênção mesmo é você ver teus filhos servindo o Senhor, ver teus netos servindo o Senhor e ver os teus bisnetos servindo o Senhor. E toda a geração seguinte servindo o Senhor. Nós olhamos o final do livro de Jó, diz que ele viu até a terceira, até a quarta geração dos seus filhos, da sua descendência. É por isso que temos que trazê-los para os pés do Senhor, mas sem nós nos convertermos, se nós não formos aos pés do Senhor primeiro, nós não vamos trazê-los. Olha, você é o pastor do teu lar. Pastor precisa ter uma habilidade carinhosa para tratar com os filhos. Eu brincava com meus filhos todos os dias, mas também sentava com eles e ensinava a Bíblia, falava do Senhor para eles. Eu falei tanto da vinda do Senhor para uma das filhas, que sobre Mateus capítulo 24, e quando nós sentávamos à mesa e falávamos da vinda do Senhor, que um dia deu um relâmpago, minha filha ficou chocada, falou: o Senhor está vindo. Porque nós lemos aquele trecho de Mateus 24, que como um relâmpago alumia, ela falou: Jesus está vindo. E ela se encolheu e ficou com medo. Nós temos que, irmãos, amar os filhos e criá-los na doutrina e a demonstração do Senhor. Não descuidar disto. Olha, se a gente descuida do nosso jardim, tem uma serpente ali do lado. Por isso que eu falei, eu e minha esposa nos arrependemos de não ter tido pelo menos mais dois filhos. Porque é tão bom criá-los para o Senhor. Ter alguém para amar em casa. Ter alguém por quem se ocupar. Inclusive a ocupação da mulher é uma salvação para ela. Ela é salva do engano quando se ocupa com os filhos. Né? A mulher é tão sensível, tão frágil. Na gravidez, 2 da manhã, ai que vontade de comer uva. O marido sai correndo, vai buscar a uva. Mas quando nasce o filho, aquela mulher se torna alguém tão poderosa, levanta de madrugada, dá mamar, faz mamadeira, faz de tudo, cuida, corre aqui, faz comida, lava roupa, faz... Oh, meu Deus! Enquanto que o homem faz só uma coisa. A mulher tem tanta energia, tanto poder, tanta graça de Deus... Não é frágil? Tudo porque um filho veio ao lar. A mulher se torna dinâmica, cheia de vida. Né? Por isso que é bom filhos em casa. Sempre vai ter uma mulher viva em casa, né? Graças a Deus. Né? Graças a Deus pelos filhos. Eu estava um pouco assim, desanimando, né? E porque pensando no tempo que estamos vivendo, desanimando de encorajar as irmãs a terem filhos. Mas esses dias atrás, o Espírito Santo veio sobre mim e me falou: sabe de uma coisa? A irmã quer ter filho, eu vou dizer: eu te abençoo, vai ter filho. 5, 10, quanto você quiser. Porque é uma bênção, ela vai receber mais vida, mais vigor, mais ocupação, e vai ser guardada de Satanás. Salvar-se-á dando à luz filhos. Por quê? Porque vai estar ocupada com Deus, de conduzir aqueles filhos no caminho do Senhor, doutriná-los, sentar com eles, falar de Jesus, vai estar bastante ocupada, então quando o inimigo bate a porta, ela está guardada. E eu digo para os pastores, abençoe todas as irmãs que quiserem ter filho. Abençoe, porque é bênção. Mas tem que saber cuidar. Deus deu para treinar você no ministério do amor. Há uma grande necessidade disto. Também quero ler aqui Êxodo 21. Uma coisa que ontem o irmão Almir falou da igreja, eu quero dar um pequeno, assim, orientação a vocês. Nós temos por costume, como igreja, termos comunhão uns com os outros, cada final de semana estamos na casa um do outro. As crianças precisam ser levadas a essa comunhão. Os pais não têm esse costume da comunhão, estar junto, fim de semana, junto, para que as crianças estejam juntas. O que acontece? Às vezes acabam por construir um relacionamento com um menininho ou outra criança que não é do reino. Um coleguinha cria amizade, um coleguinha do mundo, aqui e ali. Isso leva-os a um desvio, porque os pais não têm comunhão com a igreja. Crie uma vida de igreja onde incluam as crianças na comunhão. Eu cheguei numa cidade no interior do Paraná e nós fomos fazer uma reunião de oração. Então vieram só os adultos para a sala. E aí aqueles adolescentes ficaram dentro do quarto, separados e não participaram da oração. Um dia nós estávamos reunindo e tinha uma mulher que não gostava de criança e também não tinha uma experiência maior com o Senhor. Então quando começamos a reunião de oração, todos os adultos oraram e as crianças começaram a orar. E de repente essas crianças foram em direção dessa senhora, que hoje é uma irmã, começaram a abençoá-la e ela começou a chorar e se converteu. Começou a amar as crianças, começou a abrir o coração. Precisa de uma liderança espiritual que perceba que nós precisamos ter comunhão com o Senhor, converter nosso coração de pai em amar o Senhor, amar a igreja. Olha, em lares de pastores que murmuram contra a igreja, que falam mal da igreja, os filhos se afastam do Senhor. Lares onde se fala mal dos pastores, criticam os pastores, os filhos não querem estar na igreja. Eu nunca permiti meus filhos carregarem mágoa de nenhum irmão, de ninguém, da liderança. Nunca permiti, graças a Deus. Isso ajudou-os a permanecer na casa de Deus. Sempre procurei trazê-los para a verdade da palavra. Aqui, vamos ler esse servo aqui. Capítulo 21. Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou só com seu corpo, só com seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá só com seu corpo. Esse é o nosso caso. Acho que o Senhor que proveu a nossa esposa, filhos. Mas se aquele servo expressamente disser, eu amo a meu senhor, vamos agora considerar, amo a minha mulher, e depois, amo a meus filhos, não quero ser livre. Olha a ordem aí. Amo ao Senhor. Esse é um verdadeiro servo de Cristo, um pai servo de Cristo. Ele serve a Cristo por amor, ele serve a esposa por amor, serve seus filhos por amor, perde sua liberdade, se torna verdadeiramente um servo de todos. Eu não consigo ver aquele pai alheio à educação dos filhos e deixa tudo em cargo da esposa, e a esposa se vire com os filhos, e aquele pai fica só de lado, não quer que os filhos incomodem, chega em casa, liga a televisão, quer ver jornal, não quer que ninguém o incomode. Deus te deu filhos para serem uma bênção na tua vida, ocupe teu tempo com eles, mesmo que você perca a notícia do jornal hoje. Eles são mais importantes, eles vão crescer, e você não vai ver eles crescer, o jornal vai ter todos os dias, mas teu filho não vai ficar pequeno todos para sempre, ele está crescendo, e você não, se você não der tempo, você não perceberá quando ele vier falar, papai, sabe o que que eu tô? Sabe o que que eu quero te apresentar? Eu vou te apresentar o meu namorado. E você não sabia que o diabo tinha pego a vida dele para se transformar num homossexual? Cuide do teu filho, da tua filha. Ame-os, porque senão, lá fora, o espírito de perversão está esperando você abrir a porta e pôr teu filho e tua filha para fora. E é assim que pode acontecer. Não é algo que estou exagerando. É uma verdade. Cuide. Cuide da tua filha. Esse servo aqui perdeu sua liberdade. Eu tinha liberdade de fazer muitas outras coisas. Mas eu tinha 5 filhos para estar junto. Às vezes eu não tinha dinheiro para ir na casa de um irmão, me esforçava para ir por causa deles, para levar eles a ter comunhão com irmãos que estão na mesma visão, caminhando, educando os filhos no caminho do Senhor. Eu tive esse zelo. A irmã Adonias falou que uma vez, que se eu quero ver uma igreja conforme o Novo Testamento, eu tenho que plantar. Então, a primeira coisa que eu comecei a orar ao Senhor, comecei a plantar na edificação da vida das famílias. Eu sei que um pai edificado e uma mãe edificada são pastores que vão me cooperar no ministério, vão me ajudar. Começamos a investir na área de casamento, trabalhar nesta área, ensinar os casais a viver uma vida para Deus, a viver uma vida realmente de amor entre um e outro e que cumpra o ministério de Cristo. Nós temos que saber que Deus quer depositar ali toda a sua revelação na família, o amor de Cristo na família. Nós temos experimentado realmente a graça de Deus, mas muita coisa durante todo o tempo foi sendo quebrado no meu coração de pai. Muitas coisas, hoje, por exemplo, muitas vezes uma filha pedia colo. Eu nunca recebi colo de pai e de mãe, porque meus pais me abandonaram com 5 anos de idade. Então, no começo do meu casamento, eu achava que não deveria dar colo para os filhos também. Como me arrependo, como me arrependi de não ter sido carinhoso na infância com eles. Às vezes, estendendo o braço, recebeu um colo. Irmãos, Cristo tem que ser revelado em nós. Eles, uma instrutora alemã, perguntaram para ela: qual é o que é necessário para que eduquemos filhos? Ela disse: tem três maneiras. A primeira, por exemplo. A segunda, por exemplo. A terceira, por exemplo. Se você não for exemplo de amor, de mansidão, aprenda com Jesus. Jesus é manso e humilde de coração. Ele fala em Mateus 11: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Você vai restaurar teus filhos, você vai trazer teus filhos para o caminho do Senhor. Quando eu me converti, quando eu quebrantei meu coração, pedi perdão para meus filhos, pedi que eles orassem por mim, o coração deles ficou livre para receber o Senhor, ficou livre para receber um novo batismo do Espírito em suas vidas. Nós devemos andar realmente com o coração quebrantado e contrito na presença de Deus. A Bíblia diz que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Como é que está a tua família? Como estão teus filhos hoje? Como você tem tratado? Como você está se relacionando com a tua esposa? Não adianta nós... Olha, muitos irmãos estão procurando grandes conhecimentos bíblicos, sublimidade de palavras. Olha, nós sabemos muito bem sobre o grande mistério de Cristo e a Igreja, mas o que adianta se isto não tiver sido revelado e não estiver vivendo dentro do nosso lar? Vamos procurar grande conhecimento, mas não temos nem a revelação de Cristo para amar nossa família, nossos filhos. Pais, eu quero chamá-los ao arrependimento hoje, para que a presença de Deus encha teu coração. Filhos também que estão presenciando essa ministração, o Senhor realmente quer tocar em seus corações. O Senhor quer mudar teu coração, restaurar tua família. Chore diante de Deus. Procure mudar. Chora diante do Senhor. Peça que o Senhor te batize com amor neste momento. Você vai ver como vai mudar as coisas. As coisas vão mudar. Se arrependa, você tem um coração muito duro. E o Senhor quer mudar esse coração de pedra, que seja sensível. Um coração carinhoso, afetuoso. Tenha afeto pela tua família. Chegue em casa, chama teus filhos e peça perdão. Se humilhe, porque quem se humilha é exaltado. Sem humilhação nós não conseguimos. Olha, eu vou ler mais uma palavra para vocês, que está em Jeremias. Ontem eu li Jeremias 10, 23, hoje eu vou ler Jeremias 10, 24. Olha o que Deus diz aqui. Jeremias 10, 24. Ele disse assim: castiga-me, ó Senhor, mas com medida, não na tua ira, para que me não reduzas a nada. Muitos pais estão usando de ira contra seus filhos e têm reduzido eles a nada. É necessário arrependimento. Arrepender-se. Senão vai reduzir teu filho a nada. E ele é tão precioso aos olhos de Deus. Ele é uma bênção. Eu vou pedir que quando você chegar em casa, você peça perdão para os teus filhos e põe as mãos sobre eles e profetiza sobre eles a bênção do Senhor. Profetiza sobre teus filhos e você vai ver que essa profecia vai se cumprir sobre a vida deles e eles serão completamente atingidos por essa bênção. Seja um abençoador. Eles são herança do Senhor. Eu vou pedir que os cabeças de lar levantem sua mão para o Senhor agora. Levanta os cabeças de lar, os líderes do lar. Levanta sua mão para o Senhor, bem alto. E peça para o Senhor agora tocar em você. Que tenha mãos habilidosas para guiar teu lar como um pastor. O salmo diz que nós precisamos da perícia nas mãos para guiar nosso lar, como um pastor guia suas ovelhas. Está escrito aqui nos Salmos, já vou ler para você. Aqui diz: também elegeu a Davi seu servo e tirou dos apriscos das ovelhas. Após as ovelhas grávidas, o trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Veja como apacentou. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração. Vocês, varões, têm que ter integridade de coração. O coração inteiro para Deus. Amém? Entregue inteiramente seu coração para o Senhor. Deus vai restaurar a tua casa. Amém, Pai, faça isso. Senhor, eu entrego totalmente meu coração a Ti. E aí diz assim: e os guiou com a perícia de suas mãos. O Senhor vai dar perícia em tuas mãos para guiar o teu rebanho. Oh, Jesus, você tem filhos, seja amigo dos teus filhos. Você tem filhas, seja carinhoso com elas. Cuide delas, você vai ver como Deus vai te abençoar. Caleb abençoou sua filha Aksa, ela disse: pai, me dê uma bênção. E Caleb deu as fontes superiores de água e as fontes inferiores. Ele deu bênção dos céus e bênçãos na terra. Bênçãos em cima, bênçãos embaixo. Abençoe tua filha, meu irmão. Abençoe teus filhos. Você realmente vai ver como vai se multiplicar essa descendência na casa de Deus. Aleluia. Também agora as irmãs, levante suas mãos juntamente com seus maridos. Deem as mãos com seus esposos e vamos apresentar-se ao Senhor. Eu vou orar por você. Tua casa vai estar na presença de Deus. Confia no Senhor. Quebranta teu coração na presença de Deus. Senhor Jesus, envia o Espírito de Elias sobre esses irmãos. Oh Senhor, que a virtude do Espírito Santo venha sobre eles para profetizar sobre seus filhos. Soberano Deus, em teu nome, Senhor, eu abençoo esses pais que estão aí agora diante da tua face, os pais e as mães, os maridos e esposas. Eu os abençoo, Senhor, que o Espírito Santo os persiga, que o Espírito Santo os encha e traga uma conversão radical no coração dos pais para os filhos. E assim o Senhor vem abençoar esta terra, Senhor, através destas famílias, Senhor, no nome glorioso do Senhor Jesus. Agora, pai e mãe, faça uma oração agradecendo. Se você quer orar junto, ore junto agradecendo o Senhor.
Pais, aqueles que tiveram alguma dificuldade com seus filhos, Chega em casa, lava os pés dos teus filhos, humildemente, cumpra o ministério de Cristo, lava os pés dos filhos e os abençoe. Amém? Assim você vai ver como Deus vai fazer frutificar essa semente que você vai plantar no coração deles. Amém.